Viva, sou a Cristina Figueiredo e este é o podcast Liberdade para Pensar, que revisita em cada episódio um dos últimos 50 anos da nossa história. Hoje, com a ajuda técnica do João Martins, viajamos 20 anos no tempo e vamos até 2003, ano marcado em Portugal pelo processo Casa Pia, que envolve figuras públicas e dirigentes políticos num escândalo de abusos sexuais sobre menores que deixou marcas indeléveis na sociedade portuguesa. Para nos ajudar a recordar esses dias que todos preferíamos esquecer, convidei José Souto Moura, hoje juiz e magistrado jubilado, na época Procurador-Geral da República. Viva, doutor Souto Moura.
Bom dia.
E também está aqui no estúdio o Luís Garriapa, atual editor de Sociedade na SIC, há 20 anos um dos jornalistas que mais de perto seguiu o caso Casa Pia. Olá, Luís.
Olá, boa tarde.
Obrigada a ambos.
Liberdade para Pensar conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
Era o dia 19 de março e o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciava assim ao mundo a intervenção militar no país de Saddam Hussein, que acusava de apoiar a Al-Qaeda, o 11 de setembro tinha acontecido há pouco mais de um ano, e de armazenar armas de destruição maciça que nunca foram vistas. Três dias antes, Bush estivera na base das Lajes, na Ilha Terceira, nos Açores, juntamente com Tony Blair, primeiro-ministro britânico, e José Maria Aznar, presidente do governo espanhol, numa cimeira para preparar a intervenção militar, cujo anfitrião foi o chefe do governo português, Durão Barroso. O papel de Portugal na cimeira haveria de ser muito criticado, sobretudo pela esquerda, que por cá, como por todo o mundo, se manifestava contra a nova guerra no Iraque. O Expresso admitia, em notícia de primeira página, que um dos efeitos colaterais do conflito fosse o aumento do preço dos combustíveis. O litro da gasolina, à época 99 cêntimos, pode chegar aos 2,5 euros, imagine-se. Em agosto, a sede da ONU em Bagdá sofria um atentado que provocava a morte de 22 pessoas e ferimentos em 100. Um dos mortos foi o representante especial do secretário-geral da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, que os portugueses conheciam bem pelo papel em Timor no período da transição. Saddam Hussein seria capturado pelos norte-americanos ainda antes de o ano acabar. Mas os jornais portugueses tinham outro assunto com que se preocupar. Em novembro de 2002, o Expresso noticiara a detenção de Carlos Silvino, Bibi, motorista da Casa Pia, no âmbito de uma investigação judicial que suspeitava da existência de uma rede de pedofilia a partir daquela instituição de acolhimento de menores. Na segunda semana de janeiro de 2003, o país fica estarrecido com as detenções do médico Ferreira Diniz, do advogado Hugo Marçal e do apresentador de televisão Carlos Cruz. Doutor Souto Moura, há pouco eu disse que hoje fazemos aqui um exercício de recordar dias que, na verdade, todos preferíamos esquecer. O caso Casa Pia apanhou-o a meio do seu mandato na Procuradoria, tinha chegado em 2000, mas não mais o largaria. E a prova é que está aqui hoje. Foram, diria, os piores 3 anos da sua vida?
Não fiz essa contabilidade. Sei que foram anos muito complicados e sei também que iniciei funções em outubro de 2000 e durante praticamente 3 anos exerci as funções de Procurador-Geral sem qualquer percalço, incidente, com toda a tranquilidade. Dedicado sobretudo a tratar da organização interna do Ministério Público, até que, agora estou a lembrar de um livro que o Dr. Cunha Rodrigues escreveu de memórias, em que fala bastante sobre a minha pessoa, de uma maneira simpática, e depois a certa altura diz, entretanto surgiu Casa Pia, foi a tempestade, e não disse mais nada, não disse mais nada. E realmente foi uma tempestade enorme, provavelmente eu não estaria a contar, porque se tivesse a contar, ter-me-ia preparado melhor para este embate, mas pronto, procurei fazer o melhor que sabia e podia.
Naqueles dias de janeiro de 2003 foi tal a comoção nacional com a detenção de Carlos Cruz, nomeadamente, que era uma figura querida, estimada pelas generalidades portugueses, que o procurador se sentiu na necessidade de emitir um comunicado a garantir existirem, e cito, indícios fortes de implicação dos três detidos.
Bem, eu acho que não precisava de revelar isso, porque não se prende ninguém sem indícios fortes.
Imagino que não. Mas porquê é que teve essa necessidade, exatamente por isso?
Eu tive essa necessidade, eu lembro-me de ter sido convidado para um telejornal com a Fátima Campos Ferreira, acho eu, em que me puseram a passar um filme do senhor Carlos Cruz, comovido e ao mesmo tempo revoltado com aquilo que estava a acontecer, ainda não estava detido, e em que eu afirmei publicamente, porque era na televisão, que aparentemente até este momento não há nada contra este senhor. E lembro-me que pouco depois eu fui detido.
Uhum.
E as pessoas pensaram, bem, este tipo, o que é que anda a fazer no lugar que ocupa, não é? Porque diz que não há nada contra ele na televisão e, afinal, ele foi detido. Eu disse que não havia nada contra ele porque nem sequer havia investigação nessa altura. E como a ideia de presunção de inocência me obriga a tratar todas as pessoas igualmente, quer tenham ou não culpas no cartório, e sobretudo não havia investigação, portanto, em relação ao senhor Carlos Cruz, eu não tinha elementos nenhuns que me levassem a pensar que seria um suspeito, quer que seja, fiz essa afirmação. E aí começaram as críticas à minha pessoa, que duraram 3, 4 anos, muitos anos.
Uhum. Seria um dos tais momentos que o levariam agora, a posteriori, a imaginar se eu soubesse. Ou não tinha ido à RTP, ou tinha-me preparado melhor e não tinha dado aquela resposta?
Não, aquela resposta eu daria em qualquer situação, porque não era uma questão de preparação. Porque como não havia investigação, nem eu tinha nomeado os investigadores que seriam os procuradores que iam tomar conta do processo, eu não podia dizer outra coisa. Quer dizer, não havia preparação possível para uma pergunta dessa, ou para responder de maneira diferente a essa pergunta.
Mas, desculpa a insistência, mas não havendo investigação, como é que depois, passado pouco tempo, ele é detido? Tinha que estar a haver uma investigação?
Tinha que estar a haver uma investigação, mas essa investigação...
O procurador não sabia da existência dessa investigação?
O procurador-geral ainda não tinha nomeado. Foi um dia ou dois Não, eu vim da televisão e tinha uma reunião na procuradoria com aqueles que seriam os procuradores do processo.
Uhum.
E essa reunião é que foi, digamos, o arranque para o inquérito. E se quiser também lhe posso dizer que entendi que não fazia sentido nomear quem não fosse os magistrados competentes para aquele tipo de crimes numa competência territorial que era Lisboa, e portanto o DIAP de Lisboa.
Uhum.
Então quem é que eu fui buscar? Uma titular do processo, que falou-se muito no Dr. João Guerra, mas o Dr. João Guerra tinha funções de procurador e portanto o imediato superior e hierárquico da magistrada que era titular do processo, Paula Soares. E juntamente com estes dois... que acabaram a trabalhar no processo, acabaram não, começaram a trabalhar no processo, também uma Cristina Faleiro, doutora Cristina Faleiro, e era uma equipa de três.
Uhum.
E só a partir dessa altura é que se começou a investigar. Não sei o que é que a Polícia Judiciária sabia, mas também não parece que soubesse uma grande coisa. Porquê? A Polícia Judiciária é instituição. Porque logo desde o princípio que fui posto perante a conveniência, não digo necessidade, mas a conveniência em estes procuradores avocarem o processo e, portanto, o processo ficar na procuradoria, no DIAP, no uhum. fundo, e requisitaram dois agentes da Polícia Judiciária que os coadjuvavam na investigação, para além de diligências que tivessem que fazer, que implicavam o trabalho da Polícia Judiciária. E, portanto, fez-se ali uma equipe que funcionava no DIAP, tinha três procuradores, dois agentes da Polícia Judiciária, que também eram os agentes que estavam numa secção, não sei como é que se chama, se é departamento, se é secção, que tratava deste tipo de crimes. Portanto, foi, digamos, a escolha do, não é do juiz natural, mas do procurador ou das, dos procuradores naturais para efeito de tomar conta deste inquérito.
Uhum.
Este inquérito durou mais ou menos um ano, mais ou menos um ano. Lembro-me de me ter ficado satisfeito por não ter arrastado a investigação muito tempo. Praticamente cumpriram-se, acho que se cumpriram mesmo os prazos que estavam prescritos, muito embora
que é
toda,
quase uma raridade, não é, na justiça
que é uma raridade, embora e lamentavelmente, mas não pode ser de outra maneira, os prazos que estão prescritos, quer para o inquérito, que é a fase investigatória por excelência, quer para a instrução que vem a seguir, se for requerida, sejam ou tornaram-se meramente indicativos.
Pois, já ou não, seja, ninguém cumpre.
Ou seja, não são prazos perentórios, porque senão haveria uma consequência prevista do género, tudo que se fez é anulado porque não se cumpriu o prazo.
Claro.
Por exemplo...
Tem mais consequências valido. Só no caso de haver arguidos detidos ou em prisão preventiva, e tem consequências porque podem eventualmente sair em liberdade, não é?
Sim, claro, uhum. Claro, mas não é por ultrapassar o prazo, uhum. Quer dizer, o que é decisivo aí é o facto de estarem privados da liberdade. Uhum.
Luís, avançamos uns mesinhos, a 24 de maio é preso Paulo Pedroso, então deputado e porta-voz do PS, o juiz Rui Teixeira vai em pessoa ao Parlamento e a detenção é acompanhada em direto pelo país inteiro. Estavas a trabalhar nesse dia, lembras-te como foi tudo isso?
Estava a trabalhar, sim. E lembro-me que foi uma grande confusão, portanto foi uma jornalista da SIC que teve essa informação de que o juiz iria pessoalmente ao Parlamento pedir esse levantamento da imunidade parlamentar e portanto, claro que foi uma agitação muito grande pela força daquela imagem. É um juiz que entra acompanhado de seguranças, se não estou em erro, e que vai pelo elevador até ao sítio onde Paulo Pedroso estava.
Com a Câmara da SIC a acompanhá-lo.
Quer dizer, a Câmara da SIC não o acompanhou. A Câmara da SIC esperou e apanhou aquele momento. Não acompanhou depois a viagem no elevador, mas fez-lhe umas poucas perguntas. O juiz não quis responder. Creio eu que não disse assim nada de muito relevante, apenas confirmou que estava ali a fazer o seu trabalho. Toda a gente sabia o que é que ele estava ali a fazer, porque era o juiz de instrução do processo e já havia, entretanto, informações de que haveria indícios relacionados com Paulo Pedroso. E, portanto, foi... Um mais um igual a dois, uhum. Está ali o juiz.
Mas aquilo tinha de acontecer assim? O juiz de instrução tinha de ir ao Parlamento buscar?
Não tinha. Acho que foi uma posição que o juiz quis tomar. Quis ali marcar aquela situação. Não tinha que ir lá.
O que é verdade.
Podia ter notificado, uhum. Não é? Simplesmente.
De alguma forma isso contribuiu para dar força ao PS, que imediatamente começa a falar da teoria da cabala, não?
Bem, quer dizer, não sei se dá, pode dar força, agora não sei se é por essa razão que o PS teria que ter tido aquela reação tão enfurecida como teve, não é? Tanto António Costa como Fé Rodrigues tiveram uma reação.
O PS entra em guerra aberta com a justiça, nomeadamente com o procurador que tinha sido nomeado.
Sim, sim. António Costa,
quando era ministro da Justiça, não foi António Costa que o nomeou?
Não, eu fui nomeado pelo Presidente da República.
Exato. Certo.
Que também era um elemento do PS. Mas fui proposto, e essa proposta passou pelo Conselho de Ministros, do governo PS.
Uhum. Quando António Costa era Ministro da Justiça.
Claro.
Uhum.
Com quem eu me dava muito bem, porque inclusive fomos várias vezes ao estrangeiro, porque tinha sido a presidência portuguesa em 2000 da União Europeia.
Certo.
E foram atribuídos cargos, enfim, de alguma relevância, e fui mais que uma vez a Bruxelas, claro, e uma outra vez fui acompanhado por ele e dávamos muitíssimo bem. Agora, em relação a esse problema de ser preso ou detido, mais corretamente, na Assembleia, eu posso revelar, embora isto, enfim, não tenha um grande interesse, mas posso revelar que tomei conhecimento de que iria acontecer essa ida ao Parlamento por parte do juiz de instrução. E claro que o Ministério Público, e muito menos o Procurador-Geral, não pode dar instruções ao juiz de instrução. De qualquer maneira, falei com os meus colegas do Ministério Público para saber porque é que era isso assim. E se era possível fazer a coisa com maior sobriedade.
Uhum.
E a resposta que tive é que já não era, porque os dados estavam lançados e não se podia fazer nada. E aconteceu o que aconteceu.
Uhum.
E depois, isso teve uma consequência mais tarde, quando foi libertado.
Certo.
Paulo Pedroso. Porque voltou, como foi detido na Assembleia,
Ferro Rodrigues, que era então secretário-geral,
foi entendido que era preciso fazer um cortejo até à Assembleia. Não sei o que é que aconteceu na Assembleia, depois chegaram-me notícias de que até tinha havido danos.
Houve uma secretária partida e...
Sim, umas coisas.
Ferro Rodrigues acabou por dizer que se arrependeu de ter sugerido que Paulo Pedroso voltasse à Assembleia.
Ele neste livro que acabou de editar, que é uma espécie de memórias, onde aliás o caso Casa Pia lhe merece muito pouco espaço, mas ele, sim, dá a entender isso, que eventualmente...
Curioso até merecer tão pouco espaço, porque há aquela frase de Ferro Rodrigues a dizer que não iria descansar enquanto não soubesse quem é que tinha montado este processo. Dura o tempo que durar, será o combate da minha vida descobrir quem montou este processo. Foi isso que ele disse, não é?
Uhum.
E portanto é curioso agora nestas memórias, não sei, acho que são pouquíssimas páginas que...
São duas páginas e meia, salvo erro. Uhum. Um livro que tem, não sei, 200, talvez.
Eu estou em crer que o Sr. Ferro Rodrigues também propôs um processo, fez uma queixa contra miúdos da Casa Pia, ou adolescentes da Casa Pia, que referiram o seu nome. Um processo por difamação. Portanto, estava realmente empenhado em atuar,
claro,
para combater aquilo que pudesse haver alguma suspeita sobre ele.
Sim, mas imagino que isso teria ser ele com certeza a explicar, mas que seja um caso tão doloroso que o tempo tenha ajudado a acalmar de alguma forma essa ânsia de posição da justiça, não sei, de tentar escavar até ao fundo tudo isto. E ter preferido andar para a frente. O Dr. Souto Moura chegou a dizer numa entrevista que se arrependeu de ter aceitado o convite para procurador. Lhe passou pela cabeça deixar o cargo. E também que 70% do que não correu bem esteve relacionado com interesses que estavam a ser atingidos com pessoas com poder.
Não sei se eu não me lembro nada de ter dito isso. Posso ter pensado isso, e como pensei isso, e como se calhar não tenho grande contenção verbal quando devia ter, é famosa a minha dificuldade de relacionamento com a comunicação social, mas se me passou isso pela cabeça, rapidamente mudei completamente de postura, no fundo. Isto porquê? Porque eu não sei em que altura foi isso, não sei se foi numa altura em que eu já estava a ser atacado por todos os lados, porque não tenho dúvidas de que houve uma preocupação de desacreditar o processo, dizer que aquilo é tudo uma fantochada, que os miúdos estavam a mentir, etc, 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 e atacar a minha pessoa pessoalmente.
Preocupação de quem? De parte de... Da classe política?
Eu só posso dizer que uma boa parte da comunicação social transmitiu factos ou opiniões, muito artigo de opinião, que revelavam exatamente isso. Quer dizer, eu comecei por ser muitas vezes desconsiderado, humilhado, e depois acho que fui mesmo alvo de uma campanha de achincalhamento pessoal, já mais para o fim. Mas isso não me beliscou absolutamente nada. Inclusivamente eu tive matéria, digamos, para pôr muitos processos a várias pessoas, mas nunca o fiz.
Preferiu não o fazer.
Preferi não fazer, porque me lembrei, é engraçado, porque lembrei-me de uma conversa que tive anos antes, porque eu sou do tempo do Procurador-Geral Arala Chaves, em que também tinha havido qualquer coisa em que o tinham tratado muito mal, e ele disse-me assim: eu não mexo uma palha, porque a injúria que acaba de ser cometida em relação à minha pessoa, vou ter que sofrer uma segunda injúria, que é o arguido ser absolvido. Está a ver?
Uhum.
Ele estava convencido que não servia de nada. E era uma altura também em que o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem era magnânimo em relação ao que se fazia na comunicação social. Isto tem uma razão de ser. É que tinham acabado de entrar para o Conselho da Europa muitos países que vinham do Pacto de Varsóvia. E era preciso dar um sinal muito claro do que era a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E, portanto, a jurisprudência, não sei como é que é agora, mas na altura era muito facilitadora do trabalho dos jornalistas. E talvez por isso, porque no fundo, mesmo que fosse condenado aqui, acabava tudo no Tribunal dos Direitos do Homem, o Dr. Arala Chaves tomou essa posição. De maneira que vários processos, eu, enfim, tenho presente neste momento o processo da Casa Pia,
certo,
né? O inquérito.
Mas também lhe passou pelas mãos a Moderno, a Pico Dourado, o Saco Azul e mais
Sim,
tarde o
pois,
Freeport.
Mas não, não tiveram a repercussão, nem de perto nem de longe, que teve o processo da Casa Pia.
Então, Soutor, deixe-me só aproveitar. Não sei se recorda, na sua despedida, houve uma despedida com muita gente que... já não sei exatamente onde é que foi, mas foram muitos procuradores...
O almoço de despedida foi a caminho da Caparica.
Exato,
uma coisa assim.
Que o Soutor disse lá que não se conformava com o facto de haver pessoas que acham que as leis não são para todos.
Sim, claro. Mas ainda pegando na questão do arrependimento, isso pode ter sido qualquer coisa que me passou pela cabeça, mas nunca foi uma atitude que eu pensasse tomar seriamente. Uhum. E achei sempre que, por muito que eu viesse a sofrer, o Ministério Público, os procuradores e até a polícia, mas enfim, quem estava mais perto de mim e com quem eu falava eram os procuradores, e sobretudo Catalina Pestana, mereciam que eu continuasse.
Uhum.
Mereciam que eu continuasse. Porque eu tive uma experiência, já agora faço aqui uma revelação, é sabido, por isso também não tenho problema em dizer. O processo que foi mais complicado para mim nem foi a Casa Pia, a não ser pelos efeitos colaterais que teve. Foi um processo de Setúbal Connection, conhecido por Setúbal Connection, que era um caso de contrabando de tabaco. E eu era procurador em Setúbal, fiz a investigação e acusei um colega meu procurador. E além dele, não havia órgão de segurança que não tivesse elementos acusados nessa acusação. PSP, GNR, Polícia Judiciária, Polícia Marítima, Guarda Fiscal, Securitas. Isso causou um impacto muito grande na altura. Honra seja feita ao Dr. Cunha Rodrigues, que quando eu lhe levei gravações de escutas, ele disse: não há dúvida. E eu andei para a frente. Ora bem, esse processo foi um processo em que eu tive pressões. Ao contrário da Casa Pia, que não cheguei a ter pressões nenhumas, a não ser pelo ambiente que se criou. E, portanto, não gostei. Não gostei disso e acabei com um convite irrecusável para dar aulas no SEGEM, saí de Setúbal, e fazia parte das minhas funções no SEGEM visitar os estagiários que estavam em Setúbal, e ia perguntando, então como é que está o Setúbal, Canex? E as pessoas, ah, está no construcional, ah, está não sei o quê. Até que cheguei lá e perguntei pelo Setúbal Connection e tinha prescrito. É. Não sei se isto pode, de alguma maneira, ter criado na minha pessoa a convicção de que a justiça tem que ser igual para todos. E isso tem a ver com aquilo que disse. O impacto desse processo foi enorme, enorme. Exatamente porque disseram-me, não sei, mas disseram-me que foi o primeiro magistrado a ser acusado por outro em Portugal.
Uhum.
De qualquer maneira, a minha preocupação na Casa Pia já foi só proteger as vítimas, fazer justiça em face das vítimas, porque a desacreditação do processo passava, inclusivamente por dizer que era tudo uma mentira, ou que estavam recebendo dinheiro para mentir, etc. Portanto, proteger as vítimas, a consideração que me tinha merecido a Catalina Pestana e os colegas que estavam a trabalhar comigo. Não podia abandonar esta gente.
Uhum.
E, portanto, nunca pus a sério a hipótese de me demitir. É evidente que houve movimentos muitos e fortes para que fosse demitido. O Sr. Presidente da República entendeu que não o devia fazer. E, portanto, eu fiquei até ao último dia.
Pois, podia ter acontecido ao contrário, não é?
Mas continuei a receber notícias de coisas desagradáveis. Olha, quando me jubilei, houve um jornal que pôs como título da notícia o ex-procurador-geral, também conhecido por gato constipado, jubilou-se. Isto era o título da notícia. Muitos anos depois. Quer dizer, havia gente empenhada em não apagar a chama de... da troça.
Desse epíteto que lhe foi posto pelo Eduardo Prado Coelho.
Foi. Uhum. Ele gostava imenso, ele considerou que aquilo era realmente uma obra-prima literária, esse epíteto. Mas nunca me afetou nada, pronto, eu até achei graça. E encontrei-me com ele, pronto.
Luís, o caso Casa Pia, de certa forma, tornou-se uma telenovela, um reality show, quase. Nem sempre o jornalismo esteve bem no processo. A dada altura, a SIC descobre que um dos assistentes de Carlos Cruz tinha sido acusado de violar duas crianças em 1974, mas que nunca tinha sido julgado, pois, lá está, ao fim de 16 anos, os crimes tinham prescrito. A notícia foi, segundo estive a ver nos arquivos, foi dada com estrondo, com descrições pormenorizadas do que teria acontecido. Lembras-te disso? Havia necessidade mesmo de ter feito isto desta maneira?
Eu acho que todos nós, passado este tempo todo, acho que podemos dizer que temos que fazer um meia-culpa, não é? E temos que reconhecer que nem tudo correu como devia ter corrido. Porque, tal como o Dr. Souto Moura estava a dizer, foi uma surpresa, não só para o Ministério Público, mas também para os jornalistas. Também não estávamos preparados, se calhar, para um processo como aqueles e para aquele desencadear de notícias quase diárias, e que havia efetivamente uma grande concorrência para ver quem é que dava primeiro mais algum pormenor. Enchiam-se telejornais com notícias e, portanto, eu acho que, apesar de todos termos tentado fazer o melhor possível, de certeza que houve momentos em que erramos. Erramos, se calhar, nessa pressa, erramos, se calhar, no excesso de informação, provavelmente nessas descrições que estás a falar.
Mas também, se não fosse a persistência da comunicação social, o processo não teria chegado onde chegou, eventualmente? É uma pergunta para os dois, até.
Eu posso dizer, eu acho que para além da persistência e acima da persistência, se não fosse a comunicação social com o artigo na primeira página da Felícia Cabrita, não havia processo. Foi esse expresso que me levou a fazer um processo.
A investigação já tinha sido noticiada 20 anos antes, salvo erro, ou algo parecido, não é? Algo que estava
com o fenómeno. O fenómeno da prostituição na Casa Pia e de miúdos que provavelmente teriam relações sexuais com pessoas mais velhas, isso já era conhecido. Já havia notícia disso. Tinha havido notícia, por exemplo, no Tal e Qual, que tinha feito até uma manchete com os miúdos ali na zona de Belém, do Jardim de Belém. Tinha havido até visitas de Ramallianes à Casa Pia, Teresa Costa Macedo, também havia informações sobre tudo isto. Também havia processos relacionados com, creio eu, com Jorge Rito e com também informações que relacionavam Carlos Cruz com este tipo de processos. E tudo ficou, tudo adormeceu até ao momento em que esta manchete vem no Expresso e que se torna este escândalo nacional motivado pelo que se seguiu, não só por Carlos Silvino, mas pela tal rede de pedofilia que estaria associada a Carlos Silvino, que ele seria, digamos assim, a pessoa que fornece as crianças para estes pedófilos. E portanto foi isso que aconteceu, não é? Que...
O doutor Souto Moura, a dada altura, vou citá-lo novamente, disse: quem teve um papel inestimável na revelação do escândalo Casa Pia corre agora o risco de estar a contribuir para que ele nunca seja convenientemente esclarecido. Não sei se se lembra ter dito isto, foi a propósito deste, se lhe quisermos chamar de alguma forma, descontrole, desvario mediático em que...
Em relação a esse episódio, eu podia tentar comentar isso, mas acho que é importante dizer que tinha havido dois processos relativos a abusos cometidos na Casa Pia. Um ainda no tempo do Estado Novo, mas como era costume nessa altura, não podia andar para a frente, não é? Foi logo arquivado. E outro, antes deste, no tempo do meu antecessor. E curiosamente, esse outro processo tinha como denunciados, não sei se chegaram a arguídos, mas tinha como denunciados várias pessoas que depois foram arguídos e condenados no processo da Casa Pia chamado, que foi do meu tempo. Portanto, já tinha havido, não é? Já sabia, houve vários episódios de que nos termos dos quais era a boca cheia que se dizia na Casa Pia passam-se coisas incríveis e a Casa Pia beneficiou muito do facto de ter ido para a diretora a doutora Catalina Pechano, porque foi uma peça essencial, por um lado, na reconstituição dos factos. Por outro lado, pela personalidade que tinha, que não transigia com influências, fossem elas quais que fossem. Ela chegou a meter-se no carro com os miúdos e os miúdos diziam onde é que costumavam ir. Faziam o percurso. E ela estava diariamente com eles, portanto, contactavam com eles e tinha acesso a uma informação informal, mas que foi preciosa, não é? E depois também, já agora, não sei se vem a propósito, mas já houve um conjunto de pessoas que não intervieram no processo, não tinham nada a ver com o processo, mas que foram de um auxílio inestimável. Foi o Pedro Streste, pedopsiquiatra, que chegou a ter 4 seguranças, segundo me disseram. O Dr. Armando Leandro. O próprio ministro da altura, Bagão Félix, até em termos de legislação, prestou um auxílio importante. Bem, e haverá outras pessoas, mas não estou a lembrar aqui. Porquê? Porquê? Porque o processo Casa Pia, isto é um tema que não sei se tem algum interesse para esta conversa. Mas o processo Casa Pia alterou completamente a cultura da sociedade em relação a estes abusos e, sobretudo...
Era a minha última pergunta. Então, mas vamos, não faz mal, então, antecipamos já.
Espero por isso.
Não, continuo.
Não, e sobretudo, houve alterações legislativas que eu me dei ao trabalho de ir ver quais foram, mas que têm uma importância decisiva para tudo aquilo que pudessem ser abusos futuros. Já nem tanto. Também para o próprio processo Casa Pia, mas a maneira de lidar com estes tipos de crime mudou completamente.
O Soutor disse que, porque esteve agora na Coordenação Nacional da como é que se chamava? Desculpa lá.
Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. Mas já não estou.
Eu sei, saiu em julho. E disse numa entrevista já depois de sair que ao longo dos anos foi percebendo que neste campo dos abusos sexuais há de facto um antes e um depois.
Da Casa Pia.
Da Casa Pia.
Evidentemente.
O que eu estranho é que a Casa Pia não tenha dado o empurrão à questão dos abusos na igreja e que só 20 anos depois é que tenha surgido, porque podia ter sido, não é?
Na sequência de toda uma lógica,
claro, na sequência de todas aquelas notícias seria lógico que tivesse também aparecido vítimas de outros sítios, neste caso da igreja, não é?
Outras instituições.
E também ficou ali adormecido durante estes 20 anos, inexplicavelmente, diria eu.
Pois, a ideia que eu tenho, não sei se
pode, claro.
A ideia que eu tenho é que era aqui como era em todo o lado. E como continuava a ser em noutras instituições que não a Igreja. Hoje em dia parece que os dados mais recentes apontam para 60% dos casos no seio das famílias de abusos. Mas é evidente que a peça chave da mudança que se operou nesse campo foi o Papa Francisco. Foi o Papa Francisco que disse basta, acabou. Fez vários documentos, um dos quais obrigava a fazer as comissões de proteção em todas as dioceses. Isto em 2019. A primeira em Portugal foi exatamente a de Lisboa, onde eu estive desde o primeiro momento. E o país, passado 2 anos, tinha a cobertura total de comissões de proteção de menores. Mas a reação do público, não tanto por animosidade para com os padres, mas porque estava já imbuída de uma mentalidade e de uma cultura de relutância em relação a esconder, tapar os casos, isto começou com a Casa Pia. Porque eu, depois de ser Procurador-Geral, fui para o Supremo, fui para uma secção criminal e lidei com crimes de abusos e de maus-tratos e essa coisa toda. E aquilo que era a vergonha de revelar, denunciar autores deste tipo de infrações, não digo que tenha desaparecido, mas atenuou-se muitíssimo. Até houve exageros. Eu tive conhecimento de casos em que, por exemplo, em processos de divórcio, um dos cônjuges acusava o outro. Pronto, sem fundamento absolutamente nenhum. Mas as alterações legislativas que se fizeram beneficiaram em muito todas as crianças e adolescentes deste país.
A tal reforma penal de 2007?
Olha, eu começo pelo segredo de justiça. O segredo de justiça foi completamente alterado à legislação, quer a nível do processo penal, quer a nível
Esse
do
Esse foi um dos debates do seríssimos penal. Que se abriu logo mal começou a investigação.
Porque era uma pouca vergonha aquilo que aconteceu com a Casa Pia. Mas é preciso que se saiba que o Ministério Público, ou o Procurador, a Procuradora e os colegas, tiveram o processo no prazo, 1 ano, e não houve uma fuga de uma violação do segredo de justiça que eu tivesse conhecimento. Abre-se a instrução com o acesso de todos os defensores e muita gente a mexer no processo e não sei o que mais, e foi uma pouca vergonha. E então eu nomeei um procurador que estava em exclusivo a tratar dos processos de violação de segredo de justiça. E acusou uma quantidade de gente. Mas...
E teve consequências isso?
Não teve consequências, porque a lei... É interessante ver porquê. Porque a legislação que havia na altura, que era a nível do processo, que era a nível do Código Penal, não permitia. Eu não vou estar aqui a descrever antes e depois, a redação antes e depois, quer no processo penal, quer no penal, mas tudo se resume, no fundo, a um I e um O.
Uhum.
Sabia disso?
Já tinha lido agora quando estive a fazer essa recolha de...
Porque no tempo em que havia violações de segredo de justiça em relação ao processo da Casa Pia, era preciso que estivesse abrangido pelo segredo de justiça, podia não estar, quem tivesse contacto com o processo e revelado o conteúdo de um ato processual.
E acrescentou-se o O.
Não se acrescentou, substituiu-se por O. E, portanto, quem tivesse contacto com o processo e revelasse.
Não era cumulativo, mas estava a ser.
Ou simplesmente revelasse, já estava coberto pelo segredo de justiça. E, portanto, tinha que o respeitar. E, portanto, se não o respeitasse, cometia um crime. Isso facilitou as coisas completamente. Basta ver que um jornalista que não tinha contacto com o processo, mas tivesse conhecimento e revelasse, incorria no crime.
Uhum.
Isto em relação ao segredo de justiça. Mas olha, tenho aqui, por exemplo, a Lei de Proteção de Testemunhas. Aliás, foi uma lei em que eu fiz praticamente o projeto articulado, muito antes, com base nas instruções do Conselho da Europa, onde eu costumava ir. Esta Lei de Proteção de Testemunhas, que foi regulamentada pelo ministro Bagão Félix, no tempo da Casa Pia, facilitou imenso. Declarações para a memória futura. Passou a ser obrigatório que as vítimas menores de crimes sexuais fossem ouvidas em declarações para a memória futura. Isto pelo juiz,
uhum.
Nem sequer era pela polícia, nem pelo procurador.
Soutor, temos que acelerar aqui um bocadinho. Eu sei que deve haver com
os tipos legais,
mais.
Os tipos legais, as penas, os prazos de prescrição. Estes crimes passaram a ter 23 anos de prescrição. De tempo de prescrição. Um homicídio tem 20.
Portanto, para alguma coisa, de facto, valeu.
Ah, eu acho que valeu imensa pena. Eu não quero uma medalha, pelo amor de Deus, mas lutei muito por isto.
Em relação aos mediáticos arguídos e depois acusados e, em alguns casos, julgados e culpados...
Há aqui uma coisa que eu tenho que interromper.
Diga.
Que é essencial. Ainda em matéria de tipos legais, não foram só as penas, não foi só o prazo de prescrição. Foi a natureza do crime.
Crime continuado.
Estes crimes eram semipúblicos. O que é que isto significa? Que não podia, o Ministério Público não podia avançar...
Sem haver uma queixa.
Sem haver uma queixa.
Uhum.
Eu diria que havia notícias de abusos no processo que diziam respeito a pessoas que se teriam excedido há muitos anos. E que, portanto, tinha prescrito o direito de queixa. Já não é o crime que prescreve. É o direito de queixa que estava prescrito e, portanto, nem sequer foram investigados.
Paulo Pedroso esteve preso preventivamente durante cerca de 5 meses e já falámos da libertação, que voltou a ser um circo transmitido em direto. Nunca foi julgado e, em 2018, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou o Estado português a pagar-lhe uma indenização por prisão ilegal, considerando que não havia suspeitas plausíveis dos factos porque era acusado. Mas, entretanto, ficou com a vida política e pública, de alguma forma, destruídas. Mais de 7 anos depois do início da investigação, Carlos Cruz e outros 5 arguidos foram, estes 5, condenados a penas de prisão efetiva, mas também no caso de Carlos Cruz, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem veio dar-lhe razão quando ele alegava ter sido impedido de apresentar novas provas para a sua defesa. O Dr. Sousa de Moura já nos fez aqui um balanço do que é que de positivo aconteceu em termos de legislação após o caso Casa Pia, mas pode-se dizer que a justiça funcionou no caso Casa Pia?
Eu acho que funcionou, embora o processo tivesse tido percalços, mas no meu ponto de vista, mas também não seria de esperar que dissesse outra coisa, que se tivesse prejudicado a justiça. E, vamos lá ver, houve aqui uma resiliência, agora usa-se muito dizer resiliência, uma resistência a diferenciar tratamentos em relação a um arguído ou em relação a outro. Eu acho que é a equipa de procuradores que tratou disto. Eu tinha toda a confiança nessas pessoas de que não iriam privilegiar ninguém. E acho que foi isso que aconteceu. E foi isso que foi um fator importantíssimo da reação pública que... A reação pública é muito uma reação publicada de tentativa de desacreditar o processo. Foram imensos incidentes de que eu fui vítima, que só têm por objetivo desacreditar o processo. O primeiro foi no dia 1 de janeiro, que um jornal publicava na primeira página, um jornal diário, uma carta anónima que implicava o próprio Presidente da República e até falava da filha.
1 de janeiro de
2003? Sim. De 2004. 2003 estava o processo a começar.
Exato.
2004. Eu fiquei em pânico. O Presidente ficou em pânico. Toda a gente ficou em pânico. E esta carta anónima nem sequer tinha sido junto ao processo. Estava numa pasta à parte. E esta, por acaso, apareceu no processo numa altura em que o processo foi ao Tribunal de Instrução Criminal para um despacho qualquer. E isto é um fediver, mas que é importante e que dói muito. Porque nem sequer a gente sabia que carta era e onde é que estava. Percebe? E foi um... Tentamos saber, sem efeito. É o céu problema do segredo das fontes, não é? E foi um funcionário que descobriu que aquilo apareceu no processo quando saiu do DIAP e foi para o Tribunal de Instrução Criminal e apareceu lá metido. E claro que não tinha o mínimo dos mínimos fundamentos, mas era uma forma, primeiro, de desacreditar o processo, segundo, de virar o presidente contra a minha pessoa.
Foi lá posto, não tenho dúvidas, com essa intenção.
Não sei, mas o efeito foi esse.
Luís, do teu balanço, a justiça funcionou no caso de Casa Pia?
Eu acho que a justiça nunca pode funcionar em pleno quando demora tantos anos, não é? Este julgamento só em primeira instância demorou 6 anos. É certo que a investigação até correu...
Célere,
não é? Um processo como este... Mas depois nos tribunais demorou muito, muito tempo. Aquele coletivo quis dar todas as hipóteses à defesa para tudo e mais alguma coisa e, portanto, ouviu ou foram ouvidas, creio que 900 testemunhas neste processo, não é? 900 testemunhas. É inacreditável. Foram feitos todos os dias, todas as sessões eram feitos requerimentos e mais requerimentos pelas defesas, tudo e mais alguma coisa. Uma quantidade de recursos. Nós todos sabíamos qual é que era a prova, sabíamos que não havia uma prova direta, não havia fotografias, não havia registros telefónicos que fossem evidentes sobre a presença daquelas pessoas naqueles locais. Havia o testemunho daqueles jovens. E o tribunal acabou por acreditar neles. A expressão que mais sai daquele acórdão de primeira instância é a ressonância da verdade. Portanto, o tribunal teve aqueles anos todos a ouvir testemunhas e as vítimas e chegou ao final e disse do que eu ouvi, como falaram, o modo como falaram, como se expressaram, os gestos que faziam, a voz com que declaravam, leva-nos a acreditar nestas pessoas. A ressonância da verdade, disse a juíza, é aquilo que nos leva a acreditar numa pessoa e não noutra. É aquilo que nos tira a dúvida, para além da dúvida razoável, não é? E foi isso que serviu para condenar aquelas seis pessoas. Carlos Cruz sempre disse que era inocente, continua a dizer hoje em dia que é inocente, não sei quantos anos depois de ter cumprido a sua pena, e vai com certeza morrer a dizer que é inocente, e as pessoas que o conhecem e que se dão bem com ele e que são amigos e que são família vão acreditar nele. A justiça não acreditou, acreditou em quem o acusava. E estamos assim. E é isto que é a justiça? É a justiça possível, não é?
Claro. Claro.
2013 é um ano histórico para o Expresso, que 30 anos depois da fundação deixa a redação de sempre no número 37 da Rua Duque de Palmela, em Lisboa, para se fixar em Paço de Arcos, onde hoje ainda se encontra num edifício que desde 2019 é também a sede da SIC. 2003 é ainda o ano em que morre aos 59 anos João Amaral, o rosto dos renovadores comunistas, o ano em que a Presidente da Câmara de Felgueiras, Fátima Felgueiras, oportunamente embarca para o Brasil, momentos antes de o Tribunal ordenar a sua prisão preventiva por envolvimento no caso Saco Azul, o ano em que Isaltino Moraes deixa o governo, depois de confrontado pelo Jornal Independente com suspeitas de enriquecimento ilícito, e em que outro ministro, Paulo Portas, volta a ser visado na investigação sobre a Universidade Moderna. Agosto fica marcado pela vaga de calor e de incêndios, com as habituais acusações às autoridades de falta de planeamento e coordenação. Em setembro, Cristiano Ronaldo, um miúdo de 18 anos, protagoniza a transferência do ano, ao saltar do Sporting para o Manchester United. Lá fora, em fevereiro, o vai-vem espacial Columbia desintegra-se ao reentrar na atmosfera, provocando a morte dos 7 astronautas a bordo e a suspensão por 2 anos do programa espacial norte-americano. Em outubro, o avião comercial supersónico Concorde, que ligava os dois lados do Atlântico em menos de 4 horas, voa pela última vez. É também em 2003 que nascem duas das protagonistas da atualidade, a ativista sueca Greta Thunberg e a popstar norte-americana Olivia Rodrigo. Em junho, com pouco mais de 2 semanas de diferença, morrem duas das grandes estrelas de Hollywood, Gregory Peck e Katharine Hepburn. Em abril, aos 70 anos, já tínhamos perdido uma das grandes vozes do jazz, Nina Simone. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Com ela vos deixo em Feeling Good, já que também é sempre boa a sensação de voltar ao passado, mesmo que por apenas uma hora. No próximo episódio é a vez da Ângela Silva, com 1994, o ano em que nasceu a Noite da Má Língua e o buzinão na Ponte 25 de Abril antecipou a morte do cavaquismo. Depois, regressa ao Pau Baldaia com 2002.
Para pensar, conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.